Cinema. Séries.
Benny.
Cultura.
Corta!
Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Dois maravilhosos.
É mesmo, é?
Eu disse corta!
Começando mais um Corta, seu podcast sobre cinema, séries, televisão e tudo que é de bom nesse mundinho que a gente adora. Comigo, Marcílio Espósito e Dudu Guimarães.
Sou eu, it's me.
Ué? A gente sabe, você tá bem?
Cara, eu tô. Eu acho que eu vou bater 28 dias confinado, mas eu estou, assim, incrivelmente adaptado à minha casa.
Sobrevivendo à quarentena, então, né?
Sim.
Bom, Dudu Guimarães, estamos de volta, então, com o Corta, nosso terceiro episódio, né? Que delícia. A gente teve uns feedbacks sobre o primeiro, a gente fez o segundo lá sobre o filme O Poço. Inclusive, tivemos algumas mensagens aqui, a gente sempre volta nessas mensagens de amor e carinho, pra valorizar também o que a gente fez no último episódio aí, né? O Marcelo Blades, por exemplo, não sei se você viu essa, Dudu, ele falou assim, nossa, gostei muito do último episódio, parece que vocês gravaram no nível mais baixo do filme O Poço, por causa do E. Mas entendo que estamos todos em quarentena. Adorei mesmo, nota 3. Muito bem, Marcelo. Ai, que bom que você é simpático assim, mas teve também
uma vez... Não precisa não.
Se for pra mandar outra, casa aí.
Muito obrigado, reclama aí na sua casa.
E teve também uma mensagem do Alexandre Alves, que ele falou, bom dia meninos, assisti o filme O Poço, achei o final tosco, mas gostei do filme numa ideia geral. O que eu achei legal é que tem várias coisas que passam percebido por todos nós e consegui entender isso com o áudio podcast de vocês. Muito show, estou de parabéns. E, bom, ele lembrou de uma frase que é, não consigo cagar pra cima.
As de cima não vão me escutar.
Por quê?
Porque eu não consigo cagar pra cima, senhora.
Ah, é muito boa essa frase.
Parece que alguém aí fez sucesso.
Fez sucesso, cara. Mas vamos lá, Dudu Guimarães, sem muita firula, vamos ao tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre um negócio que traz muita gente pro cinema, né? Uma característica que todo mundo fala,
ai, nossa, que legal, dá pra assistir esse filme por causa disso.
Que é o famoso baseado em fatos reais.
É verdade, quer dizer, às vezes não.
Bom, é um tema muito bom, porque, por exemplo, a gente constantemente vê no cinema, sempre tem pelo menos um filme baseado em fatos reais, indicado a melhor filme.
Isso é verdade. E é engraçado, né? Porque assim, a gente tem vários filmes que a gente assiste e descobre que ele é baseado em fatos reais, né? E tem vários filmes que a gente já vai sabendo. Né?
Exato. Você acha que faz baseado... alguma diferença quando você assiste sabendo o que é?
Cara, sabendo o que é... Talvez, né? Acho que depende muito da história, né? A gente até comentou no primeiro episódio que tá sendo produzido o filme da Susana Richthofen, né?
É isso que você quer pra sua vida?
Eu acho engraçado. Seu pai fica controlando você.
Com que moral que eles têm?
Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles sumissem.
Esse é um filme que, poxa, todo mundo sabe a história... Né, todo mundo que, bom, teve ali informado naquela época que aconteceu.
Alerta, spoiler, os pais morrem.
Ai, spoiler de anos atrás. Aí, pô, mas esse é um filme que, por exemplo, todo mundo sabe e a gente já vai sabendo, pô, o filme inteiro, né? E ainda assim a gente vai... Né, pra gente que for pessoa retratar. Exato, a gente já vai com pré-julgamento. Porque a gente também não sabe, quem não foi pesquisar, a vida, a gente sabe o que aconteceu, né?
Sim.
A gente não sabe várias das entrelinhas que às vezes eles querem seguir ali. Então, assim, bom, não sei se difere ou não, mas a questão é que filmes baseados em fatos reais são sempre muito interessantes, porque aquilo realmente aconteceu.
Exato. E bom, é bom que a gente tenha uma visão dramática e cinematográfica sobre o assunto, né?
Sim. Pô, e assim, baseado em fatos reais, dificilmente, eu não sei se já fizeram, mas dificilmente os caras vão pegar e vão falar do Dudu. Pô, não, o Dudu tá em casa aí no sofá dele, não tem aqui, né, Dudu?
Não tem uma história pra ser contada, a verdade é essa.
É, exato, é desinteressante, né, sua vida e tal. Então assim, pô, é sempre uma coisa pesada, com uma carga dramática, alguma coisinha, né?
Que a vida é desinteressante, eu tô pensando nisso aqui agora.
Desculpa, eu só queria te ajudar, não sei.
Mas vamos seguir, depois eu vou... Semana eu trabalho isso na terapia.
Ha ha ha! Brincadeiras à parte, então, Dudu. Vamos começar com o primeiro filme dos nossos escolhidos aqui, de baseados em fatos reais. Porque, bom, quem sabe você assistiu. Se não assistiu, tomara que tenha vontade de assistir, porque a gente fez uma seleçãozinha supimpa, né, Dudu?
Cara, tem pra todos os gostos.
Tem pra todos
Inclusive, os gostos. Inclusive, o nosso primeiro é um dos filmes que eu assisti. Eu já assisti mais de uma vez, com certeza. Sempre que eu tô zapeando na televisão e eu vejo o que tá passando, eu assisto um pedacinho, porque é muito bom. Que é Um Sonho Possível.
Um Sonho Possível. Esse filme é muito legal, né?
Oi, meu nome é Lian Tui. Meus filhos estudam com você. Você disse que ia malhar? A escola tá fechada. Aonde você vai malhar? Big Mike, estava indo pra lá por quê?
Porque lá é quente.
Você tem lugar pra ficar esta noite?
Uhum.
Não ouse mentir pra mim.
Sandra Bullock, já faz 11 anos, né, que temos Um Sonho Possível aí disponível para assistirmos. E, poxa, falar em fato, em esse lance baseado em fatos reais e O Sonho Possível é muito legal, porque é um filme legal, é um filme bom, dramático, e é um filme que rendeu para Sandra Bullock finalmente o Oscar de melhor atriz, né, Dudu?
And the Oscar goes to...
Ganhou o Oscar, ganhou também o Critics' Choice Awards.
Eu não entendi o que ele falou.
Como que é?
Critics' Choice Awards.
Gostei. Itabira tem curso lá de
inglês. Ah, cara, o Run patrocina nós.
É verdade. E essa daí, aliás...
Globo de Ouro também. É bom usar.
Globo de Ouro.
Três prêmios pra Sandra Bullock.
Três prêmios que, aliás, gerou ali, né, quando ela ganhou um bafafá, né, Dudu? Sandra Bullock vinha de muita comédia e tal, o pessoal achava que ela não ia nunca ali ter um Oscar, um prêmio, poxa, de respeito, se podemos assim dizer, mas foi lá e deitou e ganhou o Oscar de melhor atriz e o Critics' Choice Awards e esses outros prêmios aí.
E o filme caiu no colo dela, porque...
Caiu, né?
E era pra Julia Roberts.
Julia Roberts.
Só que ela chegou a recusar três vezes o papel.
Três vezes?
Ela chegou a recusar três vezes até que o diretor e a produção resolveu chamar a Sandra Bullock, que aceitou. Se eu não me engano, um dos problemas que acho que até a Sandra Bullock também pensou nisso, mas acabou fazendo, era o lado religioso da personagem real, da Lee. Tinha alguns conflitos relacionados à religião na vida dela, e aí as atrizes não queriam, parece que, entrar nesse campo.
Entendi. Mas
e se hoje dá problema, em 2010 dava, 10 anos atrás ainda, assim.
Sim, era diferente, né? Ô, Dudu, mas três vezes, né, cara? Que insistência, né, cara? Imagina você tomar um fora
duas vezes,
aí você pensa em a terceira vez a pessoa...
E como punição, Sandra Bullock ganhou o prêmio, né?
É, e foi
Acho que depois disso, Julia Roberts deve ter recusado menos papéis.
Pode ser também, deve ter ficado na cabeça. Mas, Dudu, pra quem não assistiu, vamos só passar rapidinho, né? O Sonho Possível mostra ali parte da vida de Michael Orr, que é um jogador da NFL, né, que tem uma história pesada, dura, aquela história que ao mesmo tempo que é assim pesada, é bonita, antes dele se tornar aí jogador profissional pela NFL, que é a liga de futebol americano lá dos Estados Unidos, né. Aí, meu, o Michael era um garoto que a mãe era viciada em drogas e não estava presente na infância dele, o pai estava preso e morreu na cadeia, então você já imagina como era a infância do cara, e ele tinha 11 irmãos.
Sim, e infelizmente então, essa é a realidade de muito negro da periferia norte-americana.
Muita gente, cara. Então, assim, só da gente falar isso já dá pra criar, assim, uma atmosfera de, poxa, olha a vida do cara que ele tava passando ali, né, Dudu?
E até onde ele chegou, porque tudo muda quando a Lian, ela encontra o Michael Orr, o Big Mike, né, como eles chamavam.
Big Mike.
É, na escola, porque o filho dela conta pra ela que tem um menino na escola que tá sempre com a mesma roupa.
Olha que detalhe, né?
É, no filme, o primeiro encontro deles é colocado como um dia de noite, que eles estão voltando de um jogo, encontram o Big Mike na rua, isso, chovendo, e o Big Mike tá indo dormir numa quadra, porque ele não tem casa. E aí a família decide pegar o Big Mike e levar pra casa deles pra cuidar, pra passar aquela noite, pra ele dormir e tudo mais. Só que, na verdade, o Michael Orr conta isso depois numa biografia, que o primeiro encontro deles foi com a mãe levando ele pra comprar roupa.
Ah, que não foi bem assim, né?
É, tem essa cena da mãe levando ele pra comprar roupa, mas já é depois do primeiro encontro no filme.
Entendi.
Mas foi a partir do momento que o filho fala que tem um rapaz na escola que usa sempre a mesma roupa, que a mãe começa a olhar pra ele.
Entendi. Caraca, olha que detalhe, né, é que uma criança viu, né? Pô, tava na escola, é, uma criança. O cara vai com a mesma roupa na escola. E é legal que você falou isso, Dudu, porque assim, a gente tá falando em filmes baseados em fatos reais, e assim, várias das representações que vão pra TV, cinema e tal, elas não necessariamente são 100% literais, retratam fielmente do jeitinho que aconteceu, né? Eles tentam pegar a essência, mostrar, lógico, muita coisa, só que assim, boa parte são representações, né?
É, tem uma... o cinema acaba precisando dar uma glamourizada, né?
Sim, tem que valorizar o produto deles até pra não se tornar algo maçante, uma história tão linear de uma forma que seja, chegue a ser desinteressante, né? Esse caso do Big Mike é legal porque na produção do cinema, no filme Um Sonho Possível, não sei se você lembra, Dudu, tem uma passagem lá que o Big Mike, pra quem também não viu, é um garoto negro, muito alto, obeso, tipo, é um cara enorme. Chamava muita atenção, principalmente ali na escola, porque, pô, ele já era grande e era negro. Chamava mais atenção ainda, né, naquela escola, naquela realidade dele. E ele chegou a escrever uma redação em sala de aula contando como é ser, olha isso, como é ser um negro em um mar de gente branca, em um mar de brancos. É pesado isso, né? Ressalta ali, lógico, tipo, a barbárie racista daquela época acontecia e era uma realidade muito... que ele vivia, né?
Sim, sim. O legal também... Não legal, claro, porque é uma história triste. mas dentro dessa história, o Big Mike, das partes reais do filme, ele chegou a ser recusado mesmo em mais de 10 escolas. Porque
caraca,
ele tinha
recusado?
Dificuldade de aprendizado. Uhum. Ele não era uma pessoa burra. É diferente, ele tinha dificuldade. Até porque é muito difícil você exigir uma qualidade educacional de uma pessoa que a mãe é viciada em droga, que o pai tá preso, que os irmãos ele mal tem contato. Então, assim, é um pouco difícil querer que essa pessoa seja um gênio na escola. Mas graças à família da Liane ter entrado na vida dele, ele conseguiu mudar toda essa realidade, né?
É, pô, e é um filme muito legal, né, Dudu? Quem não assistiu, acho que vale a pena dar uma chance aí pro Sonho Possível. E, meu, é baseado em fatos reais, é uma história legal, uma história de superação, uma história de compreensão também, né? Porque exato, o que a Liane e a família dela fez... É muito legal você tentar se colocar no lugar e ver, pô, o que você seria capaz ou não de fazer também nessa situação, ou de como você reagiria vendo tudo aquilo, né?
E o mais legal da história do Sean e da Liane é porque eles abrem um pedaço de sua vida pra acolher alguém totalmente de fora da sua família, fora de sua realidade, e eles compram a briga com a sociedade, porque as amigas da Liane recriminam, os amigos do Sean recriminam, eles adotaram negro, velho, pra morar com eles, como é que ele vai agir com sua filha, ficou colocando medo, e ele é simplesmente uma pessoa muito, muito amorosa, muito carinhosa, que não tinha pra quem dar esse amor todo que ele vivia.
Sim, e você vê, não é um filme tão antigo, tipo, 500 anos, a ponto de, sei lá, a vizinha, as amigas olharem quem você tá pondo dentro de casa, sabe? Quem você tá... Exato. Olha isso, cara.
É isso. São 10 anos, praticamente. Pouco mais de 10 anos esse filme.
Pois é. E até hoje... Você tem mais uma curiosidade, Dudu?
E até hoje ele tá jogando na NFL. Ele tá com 33 anos, ainda joga. E o mais legal do filme é que o personagem que fez ele, o Quinton Aaron, ele trabalhava como segurança e entregou um cartão pro diretor de elenco que fez o teste. Entregou um cartão dele se precisasse de segurança.
Ah, que legal!
E aí,
organizando o serviço.
Era a ligação pra ele fazer o filme.
Caraca, que legal, cara. Olha que curioso. É também uma pessoa que deu pra ver que não desistiu, né? Pô, ele tava trabalhando, vou fazer o teste. Se der, ok. Se não der, meu, eu tô aí de segurança, cara. Vou aparecer.
Uma coisa, pelo amor de Deus.
Que legal. Primeiro filme, então, Um Sonho Possível. Que, aliás, se chama The Blind Side em inglês, caso você queira procurar. Era um livro, né? E vamos pro segundo, então, Dudu. Meu Nome é Rádio. A gente já vai pra esse, porque, querendo ou não, tem uma ligaçãozinha aí com esporte e tal. Igual nessa parte de esporte, deixando claro, ó, Um Sonho Possível.
Empolgante.
Mas a história também tem um peso muito forte, é uma história baseada em fatos reais, né, Dudu?
Cara, Meu Nome é Rádio, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, se eu não me engano, foi na escola. Foi na escola, em alguma aula de religião, alguma aula de filosofia. Nossa, esse filme foi passado pra gente.
Faz muito tempo, brother. cara. Pelo amor de Deus.
Meu Nome é Rádio, se eu não me engano, é 2003.
2003, é isso mesmo. Filme de 2003.
Filme de 2003. Eu devo ter assistido ali em 2004, 2005. E pra quem nunca viu, ele é um filme do Cuba Gooding Jr. E ele vive o Rádio, que é um jovem garoto fascinado pelo futebol americano, que tava sempre andando com o carrinho do supermercado, com bugiganga, com coisas velhas, em volta de um campo, onde o time local de futebol americano treinava. E ele tinha esse apelido de Rádio porque ele ficava andando com o radinho.
Escutando o radinho, né?
O radinho dele. Ele é uma pessoa, né? Porque ele é baseado em fatos reais. O Rádio era uma pessoa que passava desapercebido na sociedade. Acho que assim como o Big Mike, que a gente acabou de falar, que as pessoas não o enxergavam, ele também passava desapercebido, até que o treinador do time de futebol ali da escola viu ele uma vez e chamou ele pra ajudar no time. Pra ajudar no treino, ser o cara da água, ser o cara que recolhe a bola. Inserir ele na comunidade.
Que pra ele já era um reconhecimento, né?
Pra uma pessoa que nunca recebeu um oi de alguém. E assim,
é um filme muito delicado, né? Do Rádio, pô, ele tinha uma deficiência mental, né, cara?
Sim,
então,
sim.
Tipo, já carregava aquele peso de, pô, ninguém olhava pro cara, e quando olharam, teve muita gente também que olhou estranho, né?
Porque ele vinha de várias minorias, né, que sofrem preconceito nos Estados Unidos. Ele era negro, ele era pobre, e além disso tudo, ele ainda tinha deficiência mental, uma pequena deficiência. E a mãe gostava muito dele, a mãe tratava ele com todo o carinho do mundo, mas era só a mãe na vida dele. Era uma vida muito humilde que ele tinha. E quando esse treinador aparece na vida dele, ele vê no treinador uma pessoa muito importante. E ele passa a tratar o treinador, a filha do treinador também, que começou a criar uma relação com ele, com muito carinho. Um carinho que ele não tinha um pai, por exemplo, pra ele. Ele meio que via no treinador um pai, tentando inserir ele na comunidade.
A gente tá falando desses dois filmes, O Sonho Possível e Meu Nome é Rádio, e é curioso como o esporte tá ligado a esses casos de superação, né, Dudu?
Sim.
Mesmo que diretamente, por exemplo, não foi o esporte, foram as pessoas ali em volta, só que pessoas que tiveram contato com isso e acreditaram no esporte como forma de inserir, né, essa pessoa que estava ali sendo oprimida e tal. E no Rádio, assim como no Sonho Possível, foi isso que aconteceu, né, cara? O treinador, que obviamente já tinha uma mentalidade desse negócio do coletivo, de esporte e tudo mais, viu no cara e falou, meu, aqui ele vai ser acolhido, porque aqui assim, apesar de no filme, lógico, não ter acontecido dessa forma e tal, mas assim, ele sabe que ali no esporte tem esse refúgio para, pô, a pessoa começar a se redescobrir e crescer ali dentro.
O treinador, o Harold Jones, ele, assim como a família do Big Mike, ele compra a briga, né? Todos os amigos dele da comunidade acham um absurdo ele tentar inserir um jovem negro deficiente em um time de futebol de brancos, de ricos, e colocar aquela pessoa pra conviver no meio dos jovens. Todos os amigos deles acham um absurdo. Tem uma cena muito boa, se eu não me engano, no final do filme, que ele tá na barbearia sozinho. E quando ele tá na barbearia, os amigos deles todos meio que já tratam o treinador com um pouco de preconceito.
Que ele fez isso, né?
Porque ele fez isso, ele inseriu o rádio na comunidade. E assim, o Cuba Gooding Jr., ele é fantástico.
Ele é incrível, né, cara? Incrível.
É fantástico. Tem uma cena que sempre que eu vejo eu choro igual uma criança, que é quando... Vai ter que ter spoiler, porque um filme de 2003 não tem como.
Não tem como. É 17. Você teve 17 anos.
Você teve 17 anos pra assistir esse filme, cara.
E tá em quarentena ainda. Então você teve 17 anos e um período em casa pra poder assistir.
São duas cenas que eu acho maravilhosas. Uma é quando o treinador Harold chega na casa do rádio e eles descobrem que a mãe dele morreu.
James. Olha pra mim. Olha pra mim. Ela sempre vai estar com você. Tá bom? Vai estar. Tá entendendo? Ela sempre vai estar com você aí dentro, no seu coração. Tá bom? Vai ficar tudo bem.
Então, assim, é uma cena muito pesada, porque o rádio, por ter um pouco de deficiências, e ainda assim ser uma pessoa tímida, ele não consegue falar o que ele sente. Então, todo o sentimento fica carregado na expressão do Cuba Gooding Jr. É muito, muito boa. E a outra cena que pra mim marcou bastante é uma conversa do treinador com a filha dentro do carro, uma hora que eles estão saindo da casa do rádio, que ele conta pra ela que quando ele era jovem, ele trabalhava entregando jornal e pegava alguns atalhos de vez em quando. E nesse atalho que ele fazia, ele via uma criança que morava em uma casa muito pobre, ele via por uma cerca. Tinha uma cerca na frente da casa com arame farpado e essa criança parecia ter algum problema e eles sempre se olhavam pela cerca. E ele nunca fez nada.
Caramba, cara.
E fala isso pra filha, tipo, então você vê que ele, quando ele tenta trazer o rádio pra comunidade, é uma maneira que ele tá tentando de corrigir, talvez, a criança que ele via presa lá atrás e não fez nada por ela. Então, talvez na cabeça dele ele pense, agora é minha chance de reverter, de
agora fazer... Agora eu tenho consciência e posso mudar, né?
Exato.
Legal. E o rádio mesmo, né, a gente tá falando que é uma história baseada em fatos reais, o James Radio Kennedy, que é o rádio, né, norte-americano, ele faleceu no ano passado, né?
Sim,
aos 73 anos. É, ele definitivamente é a inspiração aí pro filme. E é lógico, pô, 73 anos, já tinha vários problemas de saúde, pancreatite, diabetes, problema no rim e tal. E faleceu ano passado aos 73 anos. Pô, deixou esse legado aí de uma história muito bonita, de superação também, né?
De superação. Ele e o treinador, com certeza, podem ter a certeza que deixaram uma história, um filme muito bom, e um exemplo para ser seguido.
Exato, exato. Histórias que dão esperança.
Não, muito bom.
Né? Mas vamos... Vinheta da esperança.
Vamos abrir as portas da esperança!
Mas, ó, terceiro filme, então, da nossa listinha, do Guimarães, Spotlight, Segredos Revelados. Cara, esse filme é muito legal.
Hashtag crimes na igreja.
Crimes na igreja. A gente sabe que é um problema aí que, ó, gera muita discussão. Mas, assim, Spotlight, Segredos Revelados é um filme aí com um elenco pesadíssimo. Tem Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci, Rachel McAdams. E tem também o Oscar de melhor filme de 2016, né, Dudu?
E olha que curiosidade. É um dos poucos filmes dos anos 2000 pra frente que ganhou, e é um título apenas de um nome. Olha que curiosidade merda aleatória.
O quê? De um nome só?
Apenas um nome no título, exato.
Caramba, Spotlight. Cara. Tá aí, Dudu Guimarães, com curiosidades aleatórias também pra você. Mas, ó, Spotlight, pra quem não assistiu, né, Dudu? É um filme que, assim, nós não escolhemos por puxa-saquismo, mas é um filme bem, entre aspas, jornalístico. Só que, lógico, não foi por isso que a gente escolheu, né, Dudu? Ele retrata, como o Dudu falou, um grupo de jornalistas do Boston Globe que investigam casos de abuso sexual e pedofilia por membros da Arquidiocese Católica de Boston.
Eu acho que essa é a história maior.
O quê? Maior que 50 padres?
É, eles só fazem isso, indicam.
Mas os números indicam claramente que a elite do clero estava envolvida.
Peraí, está dizendo que se publicarmos uma matéria com 50 padres pedófilos em Boston...
Mike, nós vamos entrar na mesma briga que vocês tiveram com Porter, que fez muito barulho, mas não mudou em absolutamente nada.
Então, assim, é um filme de investigação jornalística, né? É muito diálogo... um roteiro bem amarradinho nessa questão de vítimas e depoimentos e de como é o processo de investigação, onde tem que ir atrás. O filme retrata, aliás, porque essa investigação, como é baseada em fatos reais, ela ocorreu, né? Ela recebeu, inclusive, o prêmio Pulitzer de serviço público lá em 2003. E o filme retrata, assim, como muita gente sabia desses casos de abuso sexual e pedofilia por conta dos padres ali, do pessoal que envolvido com a igreja, e muita gente cagava pra isso. Cagava assim, pô, se sabia e não falava nada, pô, é abuso sexual e pedofilia. Então o cara cagava pra isso, e tinha muita gente, seja da igreja, do poder público, dentro da imprensa, e assim, o filme retrata todo esse bafafá em cima disso, e cara, eu acho sensacional esse filme.
É, esse assunto de pedofilia, de abuso sexual em igreja, ainda é um tabu, né? Apesar desse filme, apesar de todo mundo saber um pouquinho sobre que existe, é um tabu, ninguém fala.
É um tabu.
Ninguém tem interesse em investigar. Um dos motivos da queda do Papa, do Joseph Ratzinger, são casos de abuso. São casos de abuso sexual na igreja.
Exato, e o filme não é nem o dedo, né? Ele enfia o pé na ferida, né? Porque, poxa, sim, é um filme que ele ganhou o Oscar, então ele tomou notoriedade falando sobre esse assunto, né? Então, assim, ele tá escancarando. Meu, aconteceu. Não é nem tipo, tá acontecendo. Aconteceu isso, é comprovado. Teve essa investigação, né?
É, a maneira que eles colocam o telespectador dentro da redação do jornal é muito louca, né? Você fica fazendo parte, você quer. Parece que a cada coisa que eles descobrem, você quer, meu Deus, eu quero investigar mais também. Como que eu posso ajudar a Mark Ruffalo? Me pede ajuda. Quem que eu entrevisto?
É verdade, é verdade. Você assiste esse filme com o telefone do lado e um bloquinho de notas, cara. Inclusive, é legal que você falou isso, Dudu, pra gente que pra quem não sabe, nós somos jornalistas, né? A parte que eles retratam ali da redação é muito legal porque é a redação dos anos 90, né? Então é ali, pô, os computadores, aquele tubão lá meio amarelado, sabe? Tipo, vários papéis que era um misto de... As coisas estão começando a ficar digital, mas ainda assim tem a papelada do lado, um gritando com o outro, telefonema, alô, você tá aí, não tô aqui, o que que é isso? Cara, é muito legal, muito legal. Cria essa atmosfera bem realista, assim, de como são os processos jornalísticos, né?
Sim, imagina você fazer uma investigação de mundial, porque tecnicamente é uma investigação mundial, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e assim, a gente não tinha velocidade da internet, como é hoje.
Tinha?
Então, tipo, você não podia mandar um WhatsApp pra alguém...
Bom dia, né, Dudu? É verdade.
Pra saber como era na igreja, sabe? Cara, tem caso aí? Não, você tinha que mandar carta.
Manda um áudio, né?
Carta chegar, um e-mail, a pessoa recebia e-mail, responde e-mail. Então, assim, é um filme que, além de uma investigação incrível, mostra também essa burocracia que eles tinham que passar. É verdade, dentro do jornal, né? Tinha gente dentro do próprio veículo.
Sim,
atrapalhando
quando podia. É legal, né? Esse filme me dá até a vontade de voltar pra esse mundo de jornalismo investigativo e tal, mas acaba o filme e passa a vontade.
Glória a Deus.
Ah, eu também tenho muita vontade de voltar assassinado por um político corrupto, mas aí passa rapidinho.
Passa rapidinho, né? Beleza, então, três filminhos. Vamos pro quarto, Dudu. E o quarto é o representante nacional. A gente sempre gosta de colocar aqui representante nacional, porque, pô, tem muita coisa boa aqui no Brasil. E não é... É lógico, tem a parte de desvalorização das produções nacionais, mas também tem a parte que, assim, pô, muita gente acaba não sabendo, né? Porque, às vezes, a divulgação não é tão forte como, é lógico, filmes hollywoodianos e tal. E vale a gente falar, porque, às vezes, não é nem por tipo, ah, não quero. O cara só não sabe. E a gente vai falar aqui pra você. Nós vamos falar do quê, Dudu? De velhas?
Velhas, não. Tem velhas bingo, no filme? Né? Tem velhas no filme.
Tem velhas no filme. O filme é tem bingo. Velhas no filme,
mas não é sobre elas, é sobre bingo.
Sobre elas. Mas tem relação, né, cara?
É verdade.
Desculpa a piada.
Mas,
eu me exaltei um pouco.
Mas o bingo é bom já falar de cara.
E não é.
E não é bingo.
Letra G, 51.
Dois patinhos na lagoa. Não é isso.
O Rei das Manhãs teve que usar esse nome porque o Bozo era um nome registrado, então por direitos autorais não poderia se chamar Bozo e nem usar a roupa do Bozo.
E assim, chamou Bingo e como o Dudu diz, conta a história de um palhaço. Faça a ligação. Que era um cara que trabalhava com algumas pontas em televisão, né, Dudu? E com porno chanchada. Aí você pergunta.
Ai, Dudu, mamá, o que, que é porno chanchada?
Atenção, classe.
Pra quem não sabe, porno chanchada foi o gênero cinematográfico brasileiro que, como se percebe, a junção de pornô com chanchada.
Ai, mamá, o que, que é chanchada?
Chanchada é algo popular que predomina o humor tanto quanto popular e ingênuo.
Perfeito.
Pornô, vocês sabem.
Ui! Eu vou deixar essa dica aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Digitem no YouTube, caralhinhos voadores. Eu sendo uma pessoa sincera, isso é Lima Duarte, isso é cultura, isso é cinema.
Você
está rindo de Lima Duarte?
Desculpa, é uma produção muito boa,
você
caralhinhos
está
voadores.
O Afonso.
Caralhinhos voadores.
De Da Cor do Pecado.
Vovô Afonso, né? O Lima Duarte também era um lixeiro na... Não, bom, enfim. Vamos voltar ao nosso assunto. Bingo é um filme aí, né, Dudu? Bom, é nosso representante nacional, então, dessa sessão de baseado em fatos reais. O filme tem várias camadas que deixa ele bem profundo, muito interessante. Fala sobre aí bastidores da televisão e fala também sobre abrir a mão de certas coisas pela carreira artística, que é o que acontece nesse meio artístico, né, Dudu? Tipo, retrata bem a realidade realidade de quem vive esse mundo, né?
Sim, o Arlindo Barreto, que dá vida ao Bingo, ele era um cara muito louco por fora das câmeras. Ele se envolveu em drogas, ele se envolveu em bebida, ficou viciado.
Já avisei que vai dar merda isso.
Então, assim, ele tinha que deixar todos os problemas de fora pra chegar ali na frente da TV e fazer um palhaço alegre pra animar a criançada horas e horas pro SBT, sabe? Então, assim, ele vivia no limite entre a loucura e o palhaço Bozo.
Exato.
Era uma linha tênue entre os dois ali.
É o Arlindo Barreto que fez o Bozo, né? Que ele é o Bozo, né? Representava o Bozo.
Da vida real.
É, no, o Bingo, no caso, era o Vladimir Brista, né?
Vladimir Brista, que eu sou fã desde o Coração Estudante.
Coração
Estudante, ele tinha um personagem muito engraçado com a Melinha.
Ó, pra você que não sabe, Dudu Guimarães é o príncipe das telenovelas brasileiras, cara.
É o bichão mesmo, hein, doido?
Vladimir Brista, cara, é muito bom.
É muito bom. E esse filme, bom, é lógico.
Mas não era pra ele o papel, você sabe, né?
Não era? Pra quem que era?
Era pra Wagner Moura.
Wagner Moura!
O diretor, ele...
Mas teve, me liga.
O diretor, ele escolheu Wagner Moura. Era Wagner Moura até meses antes. Só que a data de gravação começou a bater com a divulgação de Narcos.
Ah,
e o próprio Wagner Moura sugeriu o Vladimir Brista. Tanto
que legal.
Trailers que eles divulgaram, que é uma esquete do Vladimir Brista com Wagner Moura.
O meu personagem morreu inexplicavelmente. Uma surpresa pra todo mundo. Gente, abriu essa brecha. Eu consegui. Eu vou.
Você tá de sacanagem? Como, Rei? Você tá maluco, Rei? Eu tô fazendo esse filme, Rei. Aqui você não tá me vendo, não, Rei?
Vlad, esse personagem foi escrito pra mim, você sabe disso.
É lógico que eu sei disso, né, Wagner? É lógico que eu sei disso, Rei. Aliás, pô, você botou pneu pra fazer. Você disse não, Rei. Você negou esse personagem.
Sim, mas abriu a brecha. Agora eu posso, agora eu tô aqui.
Caramba, que legal, cara. Broderagem.
Ação. Muito massa. Muito massa.
É, e broderagem, né, Dudu? Pô.
Sim, eles são, olha, assuntos de bastidores, eles são muito amigos. Vladimir Brista, Wagner Moura, Lázaro Ramos, os três.
Ah, que legal, eu não sabia disso. Mas amigos como? Amigos, tipo,
amigos
um vai na casa do outro,
família,
ou amigos tipo a gente?
Tem amigos.
Pô, que legal, que legal. Fico feliz aí, um abraço pro Wagner Moura. Os dois, aliás, parecem caras super simpáticos, né? Eu queria ser amigo deles.
Total, total. O Vladimir Brista, cara, ele perdeu 8 quilos pra fazer, né, o filme.
8 quilos.
Ficou muito magro. Ele já era uma pessoa magra, mas ele ficou bem magro pra fazer o Bozo.
Cara, que legal. E é um filme que, meu, deu uma fafá, né, Dudu? Assim, é um personagem icônico da nossa história, né? O Bozo, o Bingo, que é retratado no filme lá. E, poxa, chama muita atenção porque muita gente só conhecia, o Bozo é um palhaço. Ninguém necessariamente sabe o que passa um palhaço, o que faz dele um palhaço. Que às vezes, na cabeça de muita gente, palhaço fica só num xingamento ou numa brincadeira, né? Mas palhaço é coisa, tipo, é até uma frase que pode virar meu, é palhaço é coisa séria, cara. A gente vê trabalhos incríveis que são os palhaços que fazem, que palhaço nada mais é que uma representação artística, né? Um personagem ali. Você vê aqueles palhaços que vão em hospitais pra alegar crianças em situações ali horríveis, ou mesmo aqueles de rua, sabe? Que, poxa, às vezes o cara consegue tirar um sorriso ali no semáforo, sendo de emputecido, e o cara tá fazendo a arte dele, o trabalho dele, né?
O circo é uma arte muito antiga, né? E as pessoas não veem o circo como a arte, eles veem o circo como entretenimento só. Mas o circo é arte pura, assim. O palhaço tem trabalhos de estudos, então, assim, você não vira palhaço do dia pra noite.
Não. E tem também um conto, né? Que é o conto do palhaço triste, que é algo que, assim, não é o foco do filme, lógico.
Sim.
Mas envolve, né, esse conto, essa história do palhaço triste que, meu, nada mais é que, assim, o cara tá sempre sorrindo ali. O cara tá sempre brincando, fazendo palhaçada. Só que e aí? E por trás?
Exato.
Que hora que ele vira, né?
Esse palhaço triste, o clown, né? É o clown.
Isso,
ele é muito dramático, assim. É muito um papel de atuação, de teatro mesmo, e pouquíssimo lado de comédia, de risaria.
Maravilhoso.
Sabe o que eu achei engraçado na época do Bingo? Duas coisas. Uma, que houve um apelo muito popular pra ele ser indicado ao Oscar, né? Você lembra?
Eu lembro. Aliás, muita gente acreditou que Bingo seria o filme que traria aqui pro Brasil.
As pessoas, né, falaram bastante, assim, mas não deu.
Não
foi escolhido para disputar, inclusive.
Mas é um bom filme, né, Dudu?
É um bom filme. Cara, eu acho que o Bozo, ele tinha... Ele veio dos Estados... É um personagem que veio dos Estados Unidos, né? Que o Silvio Santos comprou na época. E eu acho que existe uma maldição em cima do Bozo. Porque o Arlindo Barreto, que foi esse Bozo famoso, ele foi o segundo. Porque o primeiro, ele chamava Vanderlei Trebeck. Ele ficou só 2 anos. E também afundou nas drogas e no álcool.
Caramba, eu não sabia disso.
Eu acho que você botava peruca, virava um viciado.
Será?
É. Maluco, né?
É, maluco. E sério, né? Poxa.
Mas e aí os dois viraram evangélicos e tudo mais, saíram dos vícios. O Arlindo Barreto, com a ajuda da esposa, que era realmente, trabalhava no programa, assim como o filme mostra. Mas é isso. É um Bozo muito louco.
Muito bom. Fica a dica, então, pra você que não assistiu. Esse é nosso representante nacional. Vamos pro último, Dudu, rapidinho.
Cara, último, a minha série preferida de 2000.
E ela é mega perturbadora. A gente sai um pouco do cinema e vai pro mundo das séries pra ser nossa quinta opção aqui do Baseado em Fatos Reais. E a série é The Act.
The Act deu o Globo de Ouro pra Patrícia Arquette esse ano. Ela venceu o Globo de Ouro. E pra começar a falar de The Act, a gente tem que falar sobre a Síndrome de Munchausen.
Munchausen.
O que é a Síndrome de Munchausen?
Tá gastando hoje. Ele tá gastando. Ah,
vou sair daqui.
Ele guardou desde quinta passada. E o que é Síndrome de Munchausen?
Trata de um transtorno em que o paciente simula sintomas de doenças e vai atrás de tratamento e cuidado médico sem precisar. E no caso do filme, essa síndrome, ela piora, no caso da série, porque é a Síndrome de Munchausen por procuração, que a mãe da criança tem essa maluquice com doença que reflete na filha esse problema. Então ela trata a filha como se ela fosse uma completa doente desde o seu nascimento, assim.
E a filha vive essa realidade, né? Da mãe falar que ela é uma doença totalmente debilitada. Cara, se você não assistiu The Act e acha que você é um cara tranquilo, faça esse teste de ler só a sinopse dessa série. Você vai ficar puto, no mínimo, puto com a sinopse dessa série, cara. De verdade, não tem como, né, Dudu? Cara, é uma história, cara.
É, e assim como os outros filmes, a gente também tem que... Que isso?
Eu puto com essa série, mano. Olha essa história, velho.
Estou assustado.
É uma mãe, velho. Ou que a filha vive por causa da doença. Tudo bem, é uma doença. Mas assim, cara, olha que situação merda, mano. É uma criancinha, velho. Não, desculpa, cara.
Cara, pra quem não sabe, é a história de Gypsy Rose e da Didi Blanchard. Didi é a mãe, Gypsy é a filha. E essa família ganhou notoriedade em 2015 com uma repórter que fez um artigo, porque descobriu a história e fez um artigo no jornal. Foi o ano em que a mãe foi assassinada a facadas na cidade de Greene County, no Missouri.
Vou ver essa história pesada, né, Dudu?
E assim, você fica alerta spoiler, porque essa história é real. Então, se você... Não existe spoiler de história real.
Pô, cara!
Desculpa te dar essa notícia em 2020. A mãe é assassinada pela filha com a ajuda de um namorado mais maluco do que a filha. Então, aí, quando você ouve assim, a filha matou a mãe com a ajuda do namorado, você fica mal. Você fala, que filha escrota. Mas quando você vê por que, que ela matou a mãe, você fala, meu Deus, tinha que cair um meteoro na casa. Porque não tinha ninguém bem ali.
Não tinha.
Era todo mundo maluco.
Uma história perturbadora.
Cara, assim, só pra dar um resumo. A mãe, ela deixava a filha numa cadeira de rodas. Realmente, a criança nasceu com alguns problemas. Ela teve um problema no intestino, ela realmente teve que usar por um tempo um aparelho para fazer alimentação pelo intestino e tudo mais. Tem um pouco de verdade nessa história. Só que a mãe criou essa síndrome de Munchausen na filha e não deixou ela sequer sair da cadeira de roda. Ela não deixava a filha se alimentar pela boca mais. A filha só se alimentava com comida batida e processada pelo tubo direto na barriga. Então, assim, você via uma aflição da criança, um pouco de ela quer sair dali, mas ela tem medo da mãe piorar, ela tem medo da mãe fazer algo muito ruim, se ela ameaçar ela andar, sabe? E assim, os vizinhos acolhem a família muito bem, eles acabam indo pra uma casa nova, porque eles perdem tudo no furacão em Nova Orleans, e aí eles chegam nessa nova comunidade, fazem amizade com os vizinhos, inclusive a Gypsy, ela cria um vínculo muito forte com uma vizinha adolescente também, e essa vizinha adolescente inclusive que apresenta o Facebook pra ela, apresenta aplicativo de namoro pra jovem, então assim ela começa a descobrir o mundo, mas ela volta pra casa e cai de novo na realidade paranoica da mãe. de não poder andar, de não poder comer, de não poder tomar Coca-Cola, ela não pode comer doce. A mãe dela cria que ela tem alergia a açúcar. Então, assim, a criança vive numa bolha que quando você vai pensando que aquilo ali vai explodir, o único resultado possível é a morte. Não tem como.
E a série retrata justamente aí, a gente falou e tal, mas sim, a série retrata esse crime, que foi um crime real e polêmico, que, meu, parou os Estados Unidos ali. Que é essa história da mãe e filha com esses caras envolvidos aí. Nossa, eu gostei de falar, cara. Vambora. Sério, eu não gosto de falar. Cara, eu odeio, mano. Eu odeio a história dessa série. Eu odeio. Nossa, cara. Mas é isso, Dudu Guimarães. Muito bom. Aliás, essa série, só deixando claro, vale a pena, né, Dudu? Pô, pra vale quem quer que é algo legal pra assistir aí, vale a pena. Assista e fique triste você na sua casa. Porque, cara, não dá.
Se eu não me engano, daqui a 4 ou 5 anos, a Gypsy sai da cadeia, na vida real.
Olha.
Porque no julgamento, uma coisa que eu, inclusive, acho injusto, eu vou na corte americana pra protestar.
Você vai lá?
Aham,
uhum, sim. O namorado, ele pegou prisão perpétua, sem poder sair, e ela pegou uma prisão de 10 anos.
Ora.
E eu pensei, ele fez porque ela pediu.
E
ela tem
que...
problema. Tem problema, mas ele também tem problema. É louco brigando com louco ali.
Nossa, cara.
Então, assim, eu acho que ele merecia um pouquinho mais de compaixão e de amor da corte americana.
Alô, corte americana, que acompanha aí o Corta, fica aí o protesto do Dudu Guimarães. Vamos embora, Dudu. Pra quem quer ouvir o Corta, o que essa pessoa pode fazer? Onde ela deve ir pra ouvir esse belíssimo podcast? Aliás, a gente nunca comentou, né? Mas a gente colocou uma abertura ali. A gente jura que não foi escolha nossa nos retratar como maravilhosos.
Rapaz,
apesar de sermos. Mas quem quer ouvir o Corta, Dudu Guimarães, o que deve fazer?
Pode nos achar também, além das plataformas, em redes sociais. Quais são nossas redes sociais, Marcílio Espósito?
Quais são as redes sociais? Instagram, Corta no Insta. Cara, é muito intuitivo. Se você não achar, enfim. Corta no TT é o nosso Twitter. Corta na web é o nosso website. Corta no Face é o nosso Facebook. Estamos em todos os lugares, inclusive, caso você queira saber um pouquinho mais de nós, pessoas amáveis. No Facebook, Instagram e Twitter, você pode procurar por Dudu Guimarães, né, Dudu? No Twitter, você tá com uma arroba bem fácil ali, né?
No Twitter é só arroba Dudu. Jogou lá. Dudu.
E o Instagram, poxa Dudu.
Poxa Dudu com H no final.
É quase uma reclamação, né, seu Instagram. No meu Instagram e Twitter, Magic Marces, caso você queira saber um pouquinho mais da gente. Estamos aí, muito obrigado. Dudu, considerações finais? Ou seja, já deu por hoje.
Ouça, compartilhe, nos mande sugestões, dicas, que achou. Coisa boa, coisa ruim também. O Marcílio lê todas as críticas, porque eu tenho problemas em aceitar. Mas pode...
É, isso é verdade. A gente gosta muito que interajam com a gente, né, Dudu? E deixe sua opinião. E é isso. Esperamos vocês. Estamos de volta em breve com mais Corta, seu podcast sobre cinema e séries. Beleza? Obrigado. Tchau!